Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Quero meditar com os irmãos sobre essa parábola das 10 virgens, com enfoque no versículo 7. E depois nós vamos para a segunda carta de Pedro. O Senhor realmente nos conduza meditando nessa palavra que já ouvimos tantas vezes, né, tivemos essa graça de ouvir através dos nossos irmãos. Então, Mateus, capítulo 25, no versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Amém. Esse é o texto. Então, nós temos aqui uma narração dessa parábola das virgens, né? São 10 virgens. E é interessante nós entendermos que existe um contexto de parábolas aqui. Aqui nós temos, no capítulo 24, do versículo 32 ao 44, nós temos a parábola sobre a vigilância, a exortação sobre a vigilância. Nós temos, ainda no capítulo 24, do versículo 45 ao 51, nós temos a mordomia, ou a mordomia fiel. Nós temos essa parábola aqui no capítulo 25, que nos fala e que coloca uma ênfase numa provisão extra, né? Nós também temos no capítulo, ainda no capítulo 25, do versículo 14 ao 30, nós temos sobre o assunto da capacidade de cada um, mas que é o assunto dos talentos, né? Então, em torno dessa parábola, nós temos outras parábolas que nos direciona para uma vida de responsabilidade, que nos direciona para uma vida de fidelidade, que nos direciona para uma vida de serviço. E quando nós voltamos os nossos olhos aqui para essa parábola das 10 virgens, nós percebemos alguns pontos que nos chamam muita atenção. Por exemplo, quando nós vamos lendo, logo nós percebemos que é dito que elas são virgens. Todas elas são virgens. É dito que elas saem ao encontro do esposo, ou do noivo, e elas vão com as suas lâmpadas. Mas o que distingue elas, o que mostra que umas são prudentes e outras não, é justamente essa provisão extra. E nós observamos que quando fala no versículo 3, por exemplo, das lâmpadas, fala justamente do espírito do homem ou dessa vida interior que é vivida na pessoalidade de cada um. Eu gostaria de fazer uma leitura dessa parábola numa outra versão para termos, para ajudar no nosso entendimento. Essa outra versão diz assim, a narração dessa parábola: o reino de Deus é como 10 moças virgens que, com lamparinas na mão, saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. No meio da noite, alguém gritou: ele está aqui, o noivo está aqui, saiam para recebê-lo. As 10 virgens saíram com suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: nossas lamparinas estão se apagando, emprestem-nos um pouco de óleo. As virgens prudentes responderam: não há o bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar. Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora, comprando óleo quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram à porta, suplicando: estamos aqui, deixe-nos entrar. O noivo, porém, perguntou: eu conheço vocês? Acho que não. Portanto, fiquem atentos. Vocês não sabem quando o noivo vai chegar. Graças a Deus. Nessa versão, nós temos uma visão bem clara dessa parábola. Nos chama atenção que é dito sobre o noivo demorar, né? Mas a demora do noivo é uma demora proposital. O noivo, ele não se atrasa, porque Deus, ele não se atrasa. Nós sabemos e entendemos muito bem que Deus, em sua soberania, um ser glorioso, criador de todas as coisas, originador de todas as coisas, que vive na eternidade, que é sabedor de todas as coisas, nada pega ele de surpresa. Ele sabe de todas as coisas, porque Deus está na eternidade. Ele não demora, Deus não demora. Porque o tempo que para nós entendemos que virá, Deus já está lá. Nós não podemos falar que Deus, ele prevê o que vai acontecer no futuro. Deus não prevê o que vai acontecer no futuro. Deus não chuta opções sobre aquilo que vai ou pode acontecer no futuro. Porque Deus está no futuro. Deus está no presente. Deus conhece todo o tempo. Deus é atemporal. Então, quando nós lemos aqui falando sobre o noivo tardar, nós entendemos que isso fala de um tempo proposital de Deus. Porque a misericórdia de Deus, ela é muito grande. A misericórdia de Deus, ela abarca as nossas vidas, nos dando a oportunidade de respondermos à voz do noivo, de respondermos ao anúncio que o noivo está chegando. Quando nós voltamos os nossos olhos para o texto, versículo 5, e tardando o esposo, como eu disse, Deus, ele é proposital em chegar depois. O tempo de Deus é um tempo certeiro, ele está na eternidade. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Nós já ouvimos ser ministrado sobre esse texto, onde foi dito sobre essa palavra adormeceu, que o sentido aqui é da negligência, é o sono da negligência. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e o clamor era, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Sabe, irmãos, quando eu vejo essa colocação aqui da meia-noite, logo eu fico pensando nesse momento no tempo que separa dois acontecimentos. Se nós formos pensar na nossa meia-noite, né, nas 0 horas, está terminando um dia e começando um novo dia. Então, quando você observa esse horário, então são segundos de transição de um tempo para o outro, de uma medida para o outro, para a outra. E nesse tempo de transição, ouviu-se o anúncio do noivo. O noivo, o esposo, ele foi anunciado. Então, nesse tempo de transição, nesses segundos de transição, as noivas precisaram de se armar. E nós observamos aqui no versículo 7, e todas aquelas virgens se levantaram. Observem que todas elas ouviram. Todas as noivas, as prudentes, as loucas, as nécias, elas ouviram. Elas ouviram o anúncio da chegada do noivo. Elas ouviram que o noivo estava chegando e que elas tinham que se levantar e se preparar para ver o noivo. Na outra versão que nós lemos, fala de saudar o noivo, fala de recepcionar o noivo. Então, naquele momento ali, houve-se pouco tempo para elas se recomporem, porque todas ouviram. Quando nós pensamos assim, irmãos, nós conseguimos aplicar no nosso tempo. Porque todos aqueles que foram chamados ouvem o anúncio da vinda do noivo. E nós vivemos o tempo do fim. Quando nós lemos as epístolas, nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que todos aqueles irmãos, os apóstolos, todos aqueles irmãos dos primeiros anos da vida da igreja, eles viviam uma vida como se o noivo fosse chegar naquele momento. Essa era a condição de vida deles. Viviam suas responsabilidades diárias, viviam suas, supriam suas necessidades diárias, trabalhavam, casavam-se e faziam tantas coisas, mas havia um desejo pela volta do noivo. Havia uma esperança da vinda do noivo no imediato. Não era que havia uma teologia errada, mas havia uma expectativa imediata. Porque, irmãos, no nosso tempo, quem é o homem, quem é a pessoa que pode acrescentar um cômodo sequer à sua própria vida? A única coisa que eu sei da minha vida são os anos que passaram. Eu não sei quanto tempo eu ainda terei sobre essa terra. Eu não sei se, junto com toda a igreja, eu vou ser levado ao encontro do noivo ou se eu vou ser chamado individualmente primeiro a passar para esse outro momento, para depois encontrar com o noivo. Eu não sei o tempo que me resta sobre essa terra. Então, eu tenho que viver nessa expectativa em vida santificada para que o momento que o noivo me chamar, eu esteja pronto. Certo é que quando nós olhamos esse versículo 7, então todas aquelas virgens, todas ouviram, todas entenderam que o noivo estava ali, estava chegando. Eram virgens, e toda virgem, toda noiva, vive uma vida na expectativa do casamento, da consumação do casamento. Uma noiva e um noivo, ele passa a sua vida tratando sobre o casamento. É expectativa, são construções, são preparativos, é a casa onde vai se morar, é a festa, é como que vai ser. Então, existe toda uma expectativa para esse grande momento. Então, todas aquelas virgens estavam com suas lâmpadas na expectativa desse momento. E todas ouviam sobre o noivo, a vinda do noivo. Houve um momento de sono, o cansaço da vida, o envolvimento com as coisas deste tempo gera um cansaço que pode levar até mesmo ao sono. Mas a provisão extra que nós precisamos de ter na nossa vida, porque o óleo fala do Espírito, essa provisão extra que vai nos ajudar nesses últimos momentos, nesse último tempo, a percebermos a vinda do noivo, a não só ouvirmos o anúncio com todos os demais, mas também a nos prepararmos. Na parte B desse versículo 7 diz: e prepararam as suas lâmpadas. Eu olho esse versículo, essa parte, eu fico imaginando, usando um pouco aqui a imaginação, né? Eu fico imaginando aquelas noivas, aquelas virgens, adormecidas por causa do cansaço. Passou-se muito tempo. Elas desejavam ver o noivo. Toda a vida delas foi vivida em torno de ver o noivo. Saíram para isso. Saíram durante a noite para ver o noivo. Estavam cansadas. Muitas tarefas, muitas coisas. Mas quando ouviu-se falar, todas ouviram, da vinda do noivo, se levantaram, se disporam. Se levantar fala de disposição. Se disporam e se prepararam. E se prepararam, porque que fala que elas prepararam as suas lâmpadas. Essa palavra que prepararam, ela nos fala justamente de adorno, falam de um embelezamento, fala de ornar, adornar, fala de embelezar com honra. Mas também, sabe o que é curioso? Que também fala de organizar um exército. Fala também de colocar em ordem para a batalha. Se você estudar essa palavra no original e o uso dela, você vai perceber que tem essas duas aplicações. É óbvio que nesse contexto aqui, a aplicação que nós temos é o de ornar, é o de adornar, é o de embelezar com honra. Mas também nós temos aqui em segundo plano o de organizar um exército. Porque, irmãos, quando nós ouvimos o anúncio que o noivo está se preparando, que está se colocando de pé para vir encontrar com a sua esposa, existe uma batalha que é travada nessa terra. Porque não é fácil, irmãos, estarmos prontos à luta do dia a dia, às oposições do inimigo. São muitas vozes nesse mundo, são muitas heresias circulando pelos meios de comunicação, são muitas pessoas se desanimando pelo meio do caminho. Então, realmente, é uma luta. E nós precisamos de provisão extra para vivenciarmos esse momento, para avançarmos nesse momento, para não nos perdermos nesse momento. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para não nos perdermos nesse momento, para que quando chegar o exato momento de saudarmos o noivo, a nossa luz não se apagar. Entende, irmãos? Nós precisamos dessa provisão extra. Esse texto, esta palavra nos fala tanto desse embelezar com honra. Aquela noiva que se prepara, organiza suas roupas, os últimos preparativos, o véu e tantas coisas para se apresentar diante do noivo com beleza, com adornos, mostrando a sua pureza, a sua santidade. Mas também, antes disso, nós temos essa batalha. Eu gostaria de abrir com os irmãos 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 11. 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 11, nós lemos assim. Eu quero ler com vocês, tá? No versículo 11 até o versículo 14. Diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas... Pedro está falando aqui, só abrindo um parênteses para justificar, ele está falando aqui sobre a consumação de todas as coisas. O versículo anterior, o 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí ele continua: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem sanctrato em piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. No versículo 11, nós temos essa palavra no final do versículo: santo trato, ou em santidade, em algumas versões. Em santo trato e em piedade. Essa palavra santo trato, ou um modo de vida em santidade, ou uma santa conduta, ou uma santa postura, ou uma vida de comportamento santo. É isso que está falando o texto. Então, aqui está falando de pessoas que entendem que todas as obras, que todas as coisas que são construídas sobre essa terra, um dia serão desfeitas, um dia se desfarão pelo fogo. E o que nos resta, então, irmãos? Nos resta uma vida interior, adornada para o grande dia do Senhor. Basta uma crise como esta que está acontecendo, e nós percebemos que nada está, de fato, nas mãos dos homens. Aqueles que pensavam por suas finanças, controlar muitas coisas, já ficaram na dúvida. Os países que pensavam, por sua grande capacidade, manter a sua força, estão perdendo muitas pessoas. Nós percebemos, irmãos, que na realidade, tudo está nas mãos do nosso Deus. E todas as coisas que com tanto esforço o homem constrói para si mesmo, um dia será desfeito, como está aqui, e nós lemos aqui em Pedro. Então, o que nos resta a viver nesses últimos dias? Viver uma vida de santo trato, uma vida de um viver santo, viver de modo santo, com uma santa conduta, com a postura adequada, santificada, porque se eu desejo a vinda do meu Senhor, então eu vou adornar a minha vida para esse grande momento. Aqui fala também de piedade. E a palavra piedade aqui fala de reverência, fala de respeito, fala de fidelidade a Deus. Então, nós temos aqui santo trato, ou uma vida de santidade, e piedade. Uma vida que, de um modo adequado, de uma conduta adequada, de uma postura adequada, de um comportamento adequado, mas também uma vida de fidelidade a Deus, de respeito a Deus, de consideração às coisas de Deus, de não banalizar as coisas de Deus. Porque se eu desejo, se eu estou ouvindo o anúncio da vinda do meu Senhor, do noivo, daquele que nós dizemos que nós desejamos a vinda dele, então eu vou viver a minha vida em santo trato e piedade. O versículo 12 fala assim, aguardando e apressando-vos, nos apressando. Irmãos, nós temos que ter pressa em nos preparar para a vinda do Senhor. Porque após o anúncio da chegada desse Senhor, após a percepção que o noivo está às portas, todas as virgens vão ouvir, toda noiva vai ter essa percepção, essa sensação que ele está chegando. Mas esse momento de transição, esse pequeno momento que vai sair de um tempo e vai entrar para outro tempo, para muitos não vai dar mais tempo de comprar ou de fazer a sua reserva espiritual ou de ter a sua vida cheia do Espírito Santo. Porque como nós já ouvimos insistentemente sendo anunciado e que foi nos ensinado sobre o encher-nos do Espírito Santo, que isso é um comportamento que tem que partir de nós, com base em tudo que nós já recebemos do nosso Deus, com base na salvação que já foi nos dada, porque o assunto aqui não é mais salvação. O assunto salvação para nós é um assunto resolvido. O assunto é vida e morte para nós tem que ser um assunto resolvido. Nós não tememos mais a morte, porque o nosso Senhor, ele entrou na morte, ele venceu a morte. Então não existe mais temor em nós quanto a esse assunto. Sobre esse assunto, nós sabemos que nós seremos ajudados se tivermos que passar por esse momento. Então, irmãos, o que, que tem que ocupar o nosso coração, então? Se eu não me preocupo mais, se eu não temo mais a morte, se o meu Senhor já venceu a morte, então eu tenho que me preocupar com o quê? Eu tenho que me preocupar em me adornar, porque o noivo está chegando. Eu tenho que me preocupar em viver uma vida santa, em uma vida de santo trato, em uma vida de piedade, porque o noivo está chegando. Porque quando for anunciado, aí vem o noivo, eu não vou ter mais tempo, irmãos, de correr atrás de comprar azeite extra. Simplesmente nós vamos saudar o noivo e vamos entrar para as bodas, para a festa com o noivo. Você se recorda da última palavra que nós ouvimos, da parte do Senhor, quão preciosa foi, que foi nos dito justamente desse julgamento da igreja, que foi nos dito justamente sobre as bodas do Cordeiro. Então, irmãos, a nossa vida tem que ser vivida nos apressando para a vinda do noivo. Toda noiva está ouvindo que o noivo está chegando. Toda noiva está sabendo que o noivo está chegando. Mas vai chegar um momento que os segundos vão ser muito poucos. E vai acontecer essa transição de tempo. A meia-noite está chegando. Já vai alta a noite. Quanta escuridão paira sobre esse mundo, irmãos. Quanta dificuldade, quantas coisas acontecendo. Mas nós somos chamados, atenção, a aguardando de uma forma esperançosa, de uma forma em fé, com uma vida em fé, apressando-nos apressando-nos como? Santificando a nossa vida, adornando como a noiva, nos preparando. Em 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 5, nós vemos essa palavra que está aqui no Evangelho de Mateus, que nós lemos em Mateus 25, 7, que fala, prepararam, né, que essa palavra no original, nós também encontramos ela em 1 Pedro, capítulo 3, lá no versículo 5. No versículo 3 e no versículo 5, fala da vida da mulher numa vida de piedade e de adorno interior. Se nós abrirmos em Apocalipse, no capítulo 21, abram comigo. Apocalipse, capítulo 21. E no versículo 2, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, nós lemos, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Também no versículo 19, no mesmo capítulo. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era o jaspe, o segundo a safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardo, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisóprazo, um décimo jacinto, o duodécimo ametista. Eu chamo a tua atenção aqui para o versículo 19, quando diz, estavam adornados. Essa palavra adornados do versículo 19 e a palavra adornada do versículo 2 é a mesma palavra que nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e versículo 7, que diz, prepararam. Então, o Senhor está vindo buscar uma noiva adornada. Uma noiva que nesses últimos dias está se preparando. Uma noiva que nesses últimos dias, como diz Pedro, onde nós lemos aqui em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 12, ela está aguardando, ela está desejando, ela está esperançosa, ela está se apressando. E ela está se apressando, se santificando, vivendo uma vida em santo trato. Vivendo uma vida de piedade, uma vida de piedade que se embeleza com honra, uma vida de piedade que ela é fiel a Deus, que é fiel ao Senhor, uma vida de piedade que respeita as coisas do Senhor, uma vida de piedade que reverencia a palavra do Senhor, que considera a palavra do Senhor. Essa é a nossa vida, irmãos. Enquanto nós trabalhamos, enquanto nós cuidamos das nossas atividades seculares, do nosso dia a dia, enquanto nós convivemos com a nossa família, esposa, esposo, filhos e parentes, que nós estejamos, de fato, nos adornando, porque o Senhor virá. Porque vai chegar um momento que a trombeta será tocada e o Espírito Santo, nessa provisão extra, e nós com a vida adornada, com a beleza do Espírito Santo, com esse ornamento do Espírito Santo, nós vamos ver o Senhor. Esse é o nosso desejo, de encontrar com o Senhor. Então, cuidado com as muitas vozes nesse mundo. Cuidado com as atividades seculares. Cuidado com os embaraços dessa vida. Cuidado com as prioridades dessa vida. Cuidado com o seu coração, que muitas vezes é posto nos planos e nas construções e nos projetos dessas vidas. Continue fazendo essas coisas, mas não perca de vista aquilo que é mais glorioso, que é mais elevado, que é a vinda do noivo. Porque o noivo virá, ele está às portas. O Senhor nos ajude, irmãos, para vivermos de fato essa vida de piedade, para vivermos de fato essa vida que aguarda o Senhor, essa vida que nós nos apressamos ao Senhor. E a pergunta é, se nós falamos tantas vezes maranata, o que nós fazemos que identifica aquilo que nós falamos? O que eu e o que você tem feito para apressar a vinda do Senhor? Porque Ele virá. Ele virá. Nós cremos nisso. A cada dia que passa, o Senhor está mais próximo de nós, próximo de mim. O Senhor está mais próximo. Apesar do nosso cansaço, apesar da nossa correria, o Senhor está mais próximo. Nós precisamos dessa provisão extra do Espírito Santo nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nesse tempo, irmãos. E que nós não nos percamos nos nossos lares, nas nossas atividades, mas que nós venhamos manter o nosso foco, a nossa visão do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, porque a realidade é que o Senhor virá. E o Senhor não atrasa. O Senhor não é um Deus que atrasa. O Senhor não é um Deus que é pego de surpresa por algum acontecimento e que o faz atrasar. O Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas e que adia a sua vinda por misericórdia de nós. O Senhor é um Deus que adia esse momento porque nos ama, porque é o Senhor que nos chamou. Ó Deus, que o teu Espírito continue falando aos nossos corações, nos advertindo e nos constrangendo para que nós, em alegria, venhamos nos apressar, nos adornar em reverência diante da presença do Senhor, desejosos pela vinda do Senhor, em uma vida de piedade, em uma vida de santo trato, em uma vida que nós venhamos ter uma postura santa, que aquilo que eu falo, que a forma que eu visto, que a forma que eu lidou com os meus negócios, que a forma com que eu venho lidar com os meus vizinhos, com todas as pessoas que estão ao meu derredor, anuncie a volta do Senhor. Anuncie o desejo que eu tenho da volta do Senhor. Anuncie que eu estou desejoso de viver uma vida mais próxima do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nesse tempo. Nós oramos no nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.